Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Felicidades. Sua audiência é muito importante, portanto, muito obrigada pela sua atenção. Bem, para você que gosta de cidades, estamos aqui nesse podcast Felicidades para falar sobre as questões urbanas que agem sobre as nossas vidas e às vezes tornam-nos mais felizes ou nem tanto. Hoje vamos falar um pouco sobre saúde e a volta às aulas na região metropolitana de Sorocaba, o monitoramento do Covid. Mas antes, eu gostaria de me apresentar para você. Meu nome é Sandra Lança, sou arquiteta e urbanista, formada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Mackenzie, com mestrado na área de paisagem e ambiente e doutorado em planejamento urbano e regional na FAUSP. Depois, em 2019, eu concluí pela Universidade da Pensilvânia o curso de Design Cities. Fui presidente do Conselho Municipal de Planejamento Urbano de Sorocaba e membro do Comitê Executivo do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado na região metropolitana de Sorocaba. E atualmente trabalho na Agência Metropolitana de Sorocaba, onde sou responsável pelo expediente de planejamento, né? Bom, no episódio zero, falamos sobre a formação da região metropolitana de Sorocaba, está lá no podcast para vocês ouvirem, se quiserem, e no episódio 1, um pouco sobre a água. Neste podcast, falaremos um pouco sobre como o Covid-19 está afetando a população nessa questão tão polêmica e que segue alterando sem tréguas e sem muitos avisos, nossas vidas, tanto pela questão das máscaras, do álcool em gel, da vacinação das crianças, de voltar ou não presencialmente à escola, etc. Você lembra que na nossa região metropolitana, em 2020, acompanhou o Plano São Paulo, em que os horários de comércio, de serviços, foram regulados para poder conter a disseminação dos vírus. Foi um sacrifício praticamente de todos e muitas atividades, como as religiosas, coletivas, eventos, convenções, atividades culturais, academias de esporte, de todas as modalidades, salões de beleza, de barbearia, bares, restaurantes, serviços, comércio varejista, lojas de conveniência, comércio em geral, shoppings, galerias, etc., pararam. Só não pararam a indústria alimentícia, a indústria de remédios e a indústria de construção civil e de segurança. Mas, graças a Deus, isso melhorou quando, então, em janeiro de 2021, então um ano já, começou a vacinação no Brasil por São Paulo. Eu, como mãe de um profissional da saúde, fiquei excepcionalmente emocionada, né? Porque isso significava que meu filho não iria morrer devido ao vírus. E ele atendia diariamente vários casos. O Brasil, então, recebeu insumos para a fabricação de vacinas e começou até a ter várias marcas disponíveis à população. Quando toda a população adulta, né, começando pela idosa, depois as com comorbidades, foi vacinada, chegou a vez dos adolescentes. E a minha filha caçula comemorou muito, pois para eles foi uma demora muito crucial, né? Como todo jovem que está acostumado à velocidade da internet no celular. Enquanto isso, de 2020 e 2021, o ensino, né, a educação em todas as fases ficou prejudicada. Ficou remota, depois ficou híbrida, que é o presencial com o remoto. E agora praticamente todas as escolas estavam falando em voltar presencialmente a partir de fevereiro. Aí veio a segunda dose da vacina, a terceira dose para alguns, e agora para a criançada em 2022. A polêmica é vaciná-las ou não. Também é para voltar presencialmente às aulas ou não, entre os alunos principalmente, pois eles também se manifestam. No nosso caso, como Sorocaba é uma cidade em que concentra a maior parte das universidades públicas e privadas da região, né? Lembrando que a região metropolitana tem 27 cidades. Sorocaba, que é o centro, né? A metrópole, e ao redor dela 26 cidades satélites muito importantes. que tem desde 4 mil até 200 mil habitantes, sendo que Sorocaba tem quase 700 mil habitantes. Então, a população, inclusive os donos de comércio e serviços que estão ligados às escolas, né, comemoraram quando foi dito que poderia estar voltando presencialmente agora, dia 7 de fevereiro, pois finalmente parecia que tudo voltaria ao normal. Mas, infelizmente, a batalha ainda está para ser vencida. São Paulo, para vocês terem uma ideia, tem quase 1 milhão de casos e quase 40 mil óbitos, letalidade de 4%. Sorocaba, com 680 mil habitantes, teve quase 79 mil casos confirmados e quase 3 mil óbitos, uma taxa de letalidade de 3,7%. Votorantim teve 4,5%. Botucatu, para vocês terem uma ideia, a cidade onde meu filho trabalha, né, lá no hospital, foi uma cidade que recebeu vacinação em massa, AstraZeneca, se não me engano. E a letalidade lá foi de apenas, né, 1,4%. Eu digo apenas porque é um número, né? A gente sabe que, em termos de vida, faz muita diferença. Agora temos quase 4,6 milhões de casos, com mais de 13 mil casos novos por dia. O pico dos óbitos de Covid, na verdade, foi no ano passado, em 6 de abril de 2021, com 1.389 mortes naquele dia. E isso caiu muito com a vacinação, mas esta nova variante agora está atacando inclusive as crianças. E a gente tem alguns dados frescos sobre isso, que é assim: infelizmente, a faixa etária dos 20 aos 29 anos é a terceira maior faixa com maior número de casos confirmados de contaminação pela Covid-19. O número de casos novos diários de Covid-19 aumentou de uma média móvel de 49 no dia 14 de dezembro de 2021 para 548 no dia 23 de janeiro de 2022. Então, mesmo com o avanço da vacinação, que reduz o risco de casos graves, né, o crescimento explosivo de casos está levando novamente o sistema de saúde à saturação, com aumento de ocupação de leitos de enfermaria e UTI dedicados à Covid, né? O que se comprova pelo anúncio do governo do Estado de São Paulo, ontem, 26 de janeiro, de que abrirá 700 novos leitos específicos para esses casos de Covid-19. Ontem, a taxa de ocupação dos leitos dedicados já estava em 69% em nosso estado de São Paulo, o que exige especial atenção, né? Índices acima de 80% apontam situação crítica. Então, para se preparar, hoje, né, o governo está abrindo 700 novos leitos. E hoje a gente tem uma taxa de transmissão de 1 para 1,78. Ou seja, para cada 100 pessoas contaminadas, são capazes de passar o vírus para outras 178, o que indica forte crescimento da doença, e o controle começa a ser efetivo só quando as taxas são inferiores a 1 para 1. Né? E existem projeções que apontam que o pico de contaminações ocorrerá por volta da segunda quinzena de fevereiro, quando começaremos a observar uma redução gradual, e as projeções indicam que só melhora daqui a 2 meses, lá por abril. Então, mesmo com a vacinação, pessoas com comorbidades continuam correndo riscos maiores de apresentar quadros graves, e temos um grupo significativo de alunos, docentes, colaboradores que também se encontram nessa condição. Então, pessoal, evitem aglomerações, usem máscaras, lavem as mãos e evitem circular. Até porque o combustível está bem caro, não é mesmo? Daí sobe, porque tudo precisa ser transportado, né? Daí sobe o pão, o arroz, a carne. E o nosso conselho é que aproveitem as saídas de maneira inteligente. Nesse podcast, a gente brinca que somos sobreviventes. Mas somos mesmo, não é? Então vamos fazer valer e fazer com que nossas crianças também sobrevivam e bem. Não é questão de deixar de viver a vida, mas de tomar as devidas precauções para que voltemos de maneira segura a ter cidades mais felizes, onde as crianças possam ir à escola e brincar com todos e os serviços e comércios continuem a funcionar. Nunca mais queremos fechamentos, e isso é possível se cada um agora, vacinados, fizerem sua parte. Bem, e o efeito da pandemia sobre as populações urbanas? Olha, a pandemia acelerou a telemedicina no Brasil e no mundo e agora pode popularizar também os autotestes, que são aqueles que podem ser feitos pessoalmente e podem ser entregues em casa, significando uma descentralização da saúde. E segundo o site Startse, pode movimentar até 7,6 bilhões de dólares até o fim de 2028. Quer um exemplo disso? Os oxímetros, aqueles aparelhinhos popularizado pela pandemia. Por cerca de menos de 20 dólares ou 100 reais, não é que seja barato, mas é uma coisa ainda possível no cartão de crédito, né, pessoal? Uma emergência de saúde. Então, por cerca de 100 reais, os grupos de risco, diabéticos, aqueles que têm pressão alta, né, etc., podem monitorar a saturação de oxigênio no sangue, algo que pode diminuir drasticamente com a infecção do COVID-19. E esse aparelhinho ajudou a salvar muitas vidas, como no caso do meu amigo Fabiano, que, ao perceber a saturação de oxigênio no sangue caindo e já com sintomas de tosse e febre, foi ao hospital, ficou internado por 2 semanas, mas sobreviveu. E depois comemorou o primeiro aniversário do filhinho no final do ano passado. Tem muito mais aparelhos que são entregues em casa e ainda permitem diminuir esse deslocamento da população. Então cai a questão de poluição, melhora a mobilidade urbana. E temos, com a telemedicina, respostas mais rápidas, porque ao invés da gente precisar marcar consulta, exame, esperar uma vaga, voltar com uma receita, às vezes passa muito tempo, né? Então, hoje já há possibilidade de se testar na privacidade de nossas casas, além da saturação de oxigênio no sangue, e já os famosos testes de gravidez, né? Há a questão de tireoide, metabolismo, que é a questão dos hormônios, né? Alergias alimentícias, HIV, HPV, doença de Lyme, e até de apneia, você pode testar lá na sua casa. Quanta coisa de estudo pode ajudar a mudar o planejamento das cidades, pois ao invés de se deslocar, esses motivos para a saída, motivos legítimos, né, para cuidar da saúde de cada um, poderiam ser evitados. Né? E aí você também diminui a questão de aglomerações, diminui idas aos hospitais que tradicionalmente são lugares para se tratar, mas também são lugares onde estão as doenças, né? Porque o pessoal está lá para se tratar, tá? Então, lembrando, higiene pessoal, lavar as mãos com água e sabão ou álcool em gel, uso de máscaras, máscaras boas, né? Máscaras que vocês também possam reutilizar quando lavadas, tá? Limpeza dos ambientes de casa e de trabalho, manter uma boa comunicação dessas medidas, né, desses procedimentos, e monitorar suas condições de saúde na empresa, na casa, na escola e onde houver necessidade da convivência com mais pessoas. Que a gente gosta muito de estar com todos, não é mesmo? Mas para isso precisamos estar todos mais saudáveis, ok? Então, boa volta às aulas. A maioria das escolas está retornando ao ensino remoto emergencial em fevereiro, justamente para conter disseminação dos vírus. Mas, lá na frente, a gente espera voltar sempre ao normal. Tá certo? Obrigado pela sua audiência. Se cuide e viva bem com felicidades. Música.